Boa noite a todos. O livro dos Espíritos nessa manhã, ou nessa noite, né? Melhor dizendo, com o hábito da gente falar o domingo e a segunda, às vezes a gente, ali a quarta, a gente não sabe se está na quarta ou se está no domingo. Mas, enfim, o livro dos Espíritos nos traz nessa noite a questão de número 50, as questões de número 50 a 52, que trata do povoamento da Terra. Trata de Adão. E Kardec, né, como era natural e peculiar a ele, investiga aos espíritos as mais variadas questões e pergunta a eles se o povoamento da Terra realmente foi a partir de um único homem, se teria sido através de Adão. E a partir daí que discorremos o nosso tema da noite. Esse é o quadro A Criação do Homem, de Michelangelo, onde retrata a forma tradicional, oral, que foi passada de geração em geração, através da Bíblia, do Velho Testamento, a criação do homem como se num passe de mágica. E aí a gente precisa avaliar, questionar algumas coisas, não que a gente duvide de Deus, mas até porque a Bíblia, a gente deve entender assim, não foi escrita por Deus. Nem mesmo o Novo Testamento fora escrito por Jesus. São tradições orais que, na sequência, foram passadas a tradições escritas. Então, a gente tem aqui, por exemplo, só para a gente ter uma noção, Adão, que teria nascido como o primeiro homem da Terra há 4 mil anos antes de Cristo, são curiosidades que a gente precisa avaliar. Teve o seu primeiro filho aos 130 anos. Sete nasceu quando Adão tem 130 anos. Boa saúde tinha o Adão, não é? Aqui nós vamos ver que Sete teve o seu filho com 105 anos. São curiosidades que a gente pouco avalia, pouco questiona, que estão dentro do Velho Testamento. E ali tem a referência, tá, gente? Então, está em Gênesis. Isso tudo que está nesse quadro vai de Gênesis 5, no capítulo 5, no versículo 3, até Gênesis 29. E trazendo toda a genealogia até Jacó. Tá certo? Até Jacó. Então, para a gente entender que é uma coisa, no mínimo, que levanta suspeitas ou dúvidas a respeito das informações e de como elas são colocadas ali. Será que alguém realmente teria um homem? Matusalém teve o seu primeiro filho com 187 anos, segundo o Velho Testamento. Então, a gente tem que encarar aquilo ali como uma verdade restrita. A gente precisa parar, ponderar e pensar a respeito de tudo isso. E nós vamos ver, olha, Noé, aos 600 anos. Então, será que esse é o fato? Está no Velho Testamento, mas é esse o fato? Ocorreu dessa forma? Não é porque está lá daquela maneira que a gente precisa entender como uma verdade irretocável. Até porque nós, também, quando educamos os nossos filhos, colocamos certas verdades temporais a eles. Ou não é assim? Por exemplo, um exemplo bem grotesco. Eu digo ao meu filho: olha, você não pode subir ao muro, você está proibido, você nunca irá subir ao muro. Tempos depois, meu filho cresce, vira um eletricista, ele vai manter aquela verdade? Não pode subir em muro? Por exemplo, né, nós estamos dando um exemplo bem grotesco. Por quê? Porque temos que comparar a humanidade como uma criança em evolução, um ser coletivo em formação, que estava apto a receber pequenas doses da verdade e verdades temporais, verdades localizadas em um momento em que viviam, para que a sequência se seguisse. E a gente vai notando outras coisas. Por exemplo, aqui nós temos um gráfico, ali são 1.000 anos, tá certo, gente? Um gráfico em anos e aqui em gerações. Ok? Então nós temos aqui, segundo o que está no Velho Testamento, Adão teria passado todo o seu conhecimento a respeito da criação, a sua tradição oral, diretamente a Noé. Porque Adão viveu 930 anos. 930 anos, segundo o que está no Velho Testamento. Noé viveu 950 anos. Então, ele teve contato com uma série de gerações. Então, essa é a tradição da formação da população terrena, da população terrestre, a partir do Velho Testamento. O que queremos colocar dessa forma é que, para que a gente entenda que nós precisamos questionar. Nós precisamos entender. Deus não proibiu que fôssemos seres pensantes. Deus não proibiu que nós procurássemos entender as realidades que estão à nossa volta. Porque, se assim fosse, nós estaríamos privados de uma série de coisas. Até mesmo aquelas pessoas que creem, que acreditam, que postulam veementemente essa situação que está descrita no Velho Testamento, que se a gente desacordar de algo que estivesse lá, é como se nós estivéssemos rompendo com Deus. Essas pessoas vivem no mundo e dependem da modernidade, criada através de questionamentos da mente humana. Nós passamos, e é uma fala insistente que coloco, nós passamos mais de 1000 anos sem questionar, quando, da Idade Média, quando as realidades eram colocadas de maneira veementemente pela religião e não poderíamos questionar. Se questionássemos, era fogueira, como Giordano Bruno foi parar na fogueira, porque colocou que a Terra era redonda e todo mundo, naquele momento, dizia que a Terra era chata. Será que essas colocações não são, sem desmerecimento à Bíblia, sem desmerecimento ao Velho Testamento, mas será que essas verdades não são tão irreais quanto a gente dizer hoje que a Terra é chata? É essas coisas que a gente precisa começar a avaliar. Porque se a gente quer acreditar em Deus, e queremos, nós queremos acreditar num Deus que formulou a sua criação de maneira inequívoca. O que quer dizer isso? Sem erros, sem enganos, sem tropeços. Não é como uma obra inacabada da criatura. Nós vamos fazer qualquer coisa que seja, nós precisamos ficar retocando. Eu vou construir minha casa, eu preciso ficar retocando o tempo todo. Nós vamos criar os filhos, nós precisamos ficar retocando o tempo todo. Deus não fez isso. Deus criou leis imutáveis e, a partir dela, tudo se sucedeu. Porque, se não for assim, ele não seria o ser perfeito que nós postulamos que é, que nós acreditamos que é. E um ser perfeito não tem medo de questionamento. Um ser perfeito, não. Um ser, não. Até estou corporificando Deus, o que não é a colocação. Mas é a inteligência suprema. E aceita questionamentos. A cada momento, nós encontramos uma realidade nova. A cada momento, a ciência se contradiz, ou cria uma teoria nova, ou encontra uma verdade nova através de provas, de comprovações. Então, nós precisamos a isto estar atentos. E aqui nós temos uma linha do tempo, que a gente vai ver que há 70 milhões de anos, essa é a ciência comprovando com o que ela encontra de artefatos, com a arqueologia pesquisa, encontra, avalia, dimensiona. Tá certo? Aqui estarão todas as respostas? Óbvio que não. Mas está a maneira como se deu. E se a gente pensar num Deus perfeito, como a gente tem que pensar, a gente vai entender que deve ser por aí. Então, há 70 milhões de anos, a ciência já datou, já encontrou que existia um mamífero, Trichonodontes, que é o ancestral comum. Há 70 milhões de anos, que é o ancestral comum do homem e do chimpanzé. Ah, quer dizer que nós evoluímos dos macacos? Não, gente, nós evoluímos do reino mineral, como já foi colocado aqui nas aulas anteriores. Nós estamos estagiando em vários reinos até chegar no nominal. Não tem outro caminho, não existe outra forma. Então, há 4 milhões de anos, surgiu o Australopithecus afarensis, que era o ancestral do homem e do chimpanzé. A partir daí, entre 2,5 e 1,5 milhões de anos, surge o Homo habilis e o chimpanzé. Quer dizer que o chimpanzé é um ancestral nosso? Não, ele é de uma outra árvore. O mesmo Australopithecus deu origem, como acontece nas espécies animais, quando se é estudado, como Darwin estudou no seu evolucionismo. A partir daí, surgem duas espécies, o Homo habilis e o chimpanzé, há 2,5 milhões de anos. A partir daí, vem o homem de Ergaster, aproximadamente há 1,5 milhões de anos. Então, notem também que não é qualquer tempo. Não é do dia para a noite. Não foram 4 mil anos que a Terra foi povoada. Há um tempo de maturação das espécies, da preparação do meio ambiente, que aquela própria espécie, porventura, faça ao seu planeta, a outra, com melhores habilidades, sobrevive e outra sucumbe. É assim que se deu. E aí a gente vai ver, há 1 milhão de anos, o homem de Heidenbergensis, alguma coisa assim, gente, o meu Alzheimer não permite eu pronunciar aquilo, e o Homo erectus, tá certo? Há 1 milhão de anos. 1 milhão de anos. Está logo ali. A partir daí, veio quem? Há 100 mil anos, aparece o Homo sapiens neandertalens, o homem de Neandertal, como a gente costuma chamar. Tá? Há 100 mil anos, aproximadamente, e aí acontece uma explosão demográfica no mundo. Esse homem saiu da África, povoou quase toda a Europa, e aí começa a povoação humana por todo o planeta. E a partir daí, há 40 mil anos, surge o Homo sapiens. Tá certo? Há 40 mil anos, até está errado aí, viu, gente? Está faltando. Vamos ver aqui. Mas, enfim, surge o Homo sapiens, que é o Homo sapiens sapiens, há 40 mil anos, que é o nosso ancestral mais direto, que é vamos dizer assim, o que somos hoje, está aqui, ó, que há 100 mil anos tinha o Homo sapiens junto com o homem de Neandertal, e a partir daí o Homo sapiens sapiens, que somos nós. E aí a gente fica, poxa, mas em que se baseiam essas informações? Elas se baseiam em tradições orais? Elas se baseiam em algum escrito? Não. Elas se baseiam em verificação científica. E a religião não pode se distanciar da ciência. Foi um erro que já cometemos enquanto humanidade. Não mais. Não são situações divergentes. Não existe divergência entre ciência e religião. As duas buscam respostas. As duas procuram dar algo melhor ao homem. Muitas vezes a ciência ficou envolvida só com as coisas materiais. É bem verdade. Por conta do nosso distanciamento. E essa materialidade buscava comprovar que o que falamos há pouco do Velho Testamento eram balelas. E podem até ser, mas não inviabiliza que exista um Deus. Pois que tudo isso não acontece sem uma organização prévia bastante determinada. E aqui a gente tem outros dados para acrescentar, para a gente perceber que, por exemplo, no Egito, há 10 mil anos, já existia vestígios de uma civilização que já tinha agricultura, que já sabia utilizar da hidráulica dos rios, que sabia observar as épocas. Tudo isso a ciência já comprovou. Se a gente ficar com o Velho Testamento, nós vamos ter a criação da humanidade, repito, há 4 mil anos antes de Cristo. mas existem vestígios de há 10 mil anos, comprovados de uma civilização formada. Como é que é isso? E aí a gente vai na Mesopotâmia, encontra vestígios, comprovação de há 7 mil anos. Na Índia, há 6 mil anos. Na China, há 7 mil anos. Já se comprova que existiu uma civilização lá. Então, a gente não pode ficar preso às letras, simplesmente. A gente tem que pesquisar. A gente tem, devemos, precisamos ir de encontro às informações para checar o que ali está. Porque se a gente pensar de uma maneira bastante, com a mente bastante aberta, já foi colocado isso aqui algumas vezes pelo Júnior, se a gente enxergar o Velho Testamento, especialmente, como a história de um povo, a história de um povo, muitas coisas ficam explicadas. Adão pode ter sido mesmo, como coloca Kardec na Resposta aos Espíritos, um sobrevivente de um grande cataclisma, ele e mais alguns, que deram origem à formação de um povo, o povo hebreu. Porque a gente vai ver que no Velho Testamento faz a genealogia de Jesus até Adão, o povo eleito. E aí a gente pode fazer outros questionamentos. Se fosse Adão a origem genética de todo o mundo, bom, eu não podia ser filho de Adão, né? Porque como é que a gente vai comprovar? Os negros, os brancos, os mulatos, os amarelos, os aborígenas, tantas raças existentes a partir de uma, de um genoma só, de uma formação genética só? Então nós vamos ver que não é por aí. E a genética estuda, vai a fundo, já encontrou os caminhos da comprovação da origem de cada raça. Então são essas coisas que precisamos estar avaliando. Então não será o Velho Testamento, ou melhor dizendo, será a história, ou é a história de um povo, a saga de um povo, o primeiro povo monoteísta, o primeiro povo que falava de um único Deus, dando uma grande importância evolutiva à religião da população, da humanidade aqui no planeta Terra. Mas não que tenha nascido os homens, a humanidade, a partir de um único homem, que seria Adão. E a gente aqui não está falando nem nas questões familiares, né? Porque para ter acontecido o crescimento demográfico, ou para ter continuado a espécie, precisaria ter havido o quê? Casamento, filhos entre familiares, o que o próprio Velho Testamento condena. Então, há essas incongruências que a gente precisa estar atento. E aí a gente fica com uma grande questão: criacionismo ou evolucionismo? Porque há uma briga conceitual aí. Criacionistas são aqueles que acreditam na criação a partir de Deus. E muitos entendem, então, que o que está no Velho Testamento tem que ser seguido ao pé da letra. Porque aquilo é a palavra, aquelas palavras que lá estão são as palavras de Deus. E outros falam do evolucionismo, que Darwin comprovou cientificamente, e que a ciência só vem crescendo a respeito disso. Quem terá a verdade? É um evolucionismo, a vida aconteceu na Terra por um mero acaso e, a partir daí, evoluiu também ao acaso. Na verdade, nós precisamos entender que nós não precisamos negar nenhuma e nem outra. Nós não precisamos negar o criacionismo e tampouco o evolucionismo. Porque as duas são verdades que, por nosso orgulho, o orgulho do homem, o homem da ciência e o homem que só quis saber da religião, deixando a ciência de lado, o materialista e aquele que se dizia o homem religioso, o orgulho da espécie humana, separou isso. É ele que fez essa separação, não foi Deus. Pois que criacionismo e evolucionismo se completam. Nós somos, tudo é criado a partir de Deus. Mas tudo evolui. Nada está parado, não no planeta Terra, no universo. Tudo se encadeia numa sequência do átomo às estrelas que a gente se a gente para para ver, não tem como pensar de maneira diferente. Existe uma inteligência suprema por trás de tudo isso que está à nossa volta. Mas essa inteligência suprema fez com que os seres criados a partir dela não fossem seres estagnados, seres acomodados, seriam seres fadados. É a nossa herança. Às vezes, a nossa maldição, dependendo de como encaramos, mas estamos fadados à evolução. Nós, enquanto criaturas, das mais pequeninas, desde o reino mineral até o reino hominal, até o reino, se a gente quiser colocar a espiritualidade superior, o reino angelical na história, nem eles estão parados, nem eles estão livres da evolução. Nós não sabemos aonde vai parar, mas o fato é que ela acontece. Então, abramos a nossa mente para entender que só existe uma constância em nossas vidas, o estado de mudança. Que todos tenham muita paz.